Eu assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir, mulher, a orgia, eu assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora eu estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir, mulher, a orgia, assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder, ou desta vez então ganhar.
No Som pra Viagem, a gente tem o prazer de conversar e de receber, na verdade, ele que está nos recebendo, o intérprete Carlos Navas. O Carlos Navas é um cantor que particularmente eu conheço há um certo tempo e que eu tenho o prazer de reencontrar, e a gente vai falar a respeito mais especificamente de dois trabalhos do Navas. A gente vai falar do Quando o Sonho Acabou, que é um disco que ele dedicou, é um tributo ao Mário Reis, né, ao cantor Mário Reis, e também uma parte mais assim, lúdica, uma parte mais lúdica até do Carlos, que é Canções do Faz de Conta, que é o sétimo trabalho do Carlos Navas. Navas, muita gente conhece você, né? Conhece essa trajetória tão rica, né? E muito produtiva, né? Sete discos, assim, muito bem pincelados em termos de escolha de repertório. Eu queria que você comentasse dessa fase. Você que conhecia particularmente os bastidores e sempre foi envolvido com música, com arte, se descobriu cantor. O que foi que tocou e assim, ok, entendo disso, mas amo e tenho talento também para partir para o outro lado?
Olha, eu fiz jornalismo, né? Me formei em jornalismo. Sempre fui uma criança, um adolescente muito tímido. Nunca imaginei que fosse ser artista. Aconteceu que eu comecei a ser divulgador. Foi a época que eu te conheci. Eu era um divulgador, depois comecei a ser produtor de grandes cantoras, né? Primeiro foi a Cláudia, depois a Tetê Espíndola, a Laide Costa, a dupla Lully Lucina, Alzira Espíndola, e ao longo da vida e outros trabalhos. Eu acho que essa minha convivência com as cantoras despertou em mim a vontade de cantar, mas acho que elas, principalmente a Tetê e a Alzira, foram que viram em mim alguma personalidade vocal, antes mesmo de mim, né? E eu estou até me lembrando assim como é que foi esse processo. Isso a gente está voltando lá no início dos anos 90. Elas iam passar o som nos shows, eu cantava junto. Uma vez a Alzira estava fônica, com sinusite, grávida de 7 meses. Eu fui fazer um pequeno backing para ela. Essa então foi a primeira vez que eu estive no palco cantando, mas não era um cantor, não tinha um repertório. Eu fui ali fazer um pequeno backing. Foi trágico, assim. Não foi muito bom, não. Mas a Alzira, acho que com essa sabedoria dela, viu que talvez eu tivesse ali um material para seguir um caminho, né? Anos mais tarde, isso aconteceu com a Tetê também. Uma vez que ela teve laringite, eu virei um coringa das emergências. Mas em 96 eu resolvi ouvir esse chamado do universo e descobrir algo que eu sentia, mas não tinha essa coragem de resolver, né? Que enfim, porque eu já era um profissional dos bastidores, da produção, com uma carreira interessante ali, promissora, como se dizia na época. Então, é também o medo de você colocar isso, né, em xeque, colocar esse lado seu de escanteio para partir para um outro que é tão difícil, que é a carreira artística. Mas são os chamados do universo. Em 96 eu comecei a fazer os shows, ainda atuando como produtor. E daí, em 97, eu consegui lançar o meu primeiro disco, Pouco Pra Mim, que saiu pela gravadora W. E de lá pra cá são 13 anos e 7 discos.
Pela imagem da Santa Cruz, do Redentor, pra ter valor a tua jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, dar-te eu irei o beijo puro da catedral do amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor.
Esses 7 discos, o que, que você acredita nesses 13 anos, né, de carreira como cantor profissional? O que, que foi, que você foi sentindo de diferente? O que, que etapas foram essas que você foi cumprindo a cada disco? Você se descobre a cada trabalho um intérprete mais cuidadoso, mais técnico, mais emocional? Qual foi esse burilar do tempo? Como isso refletiu no teu trabalho?
É um burilar humano, né? Espiritual também. Eu acho que quando a gente começa, você atira em muitas direções. Você tem aquela ansiedade natural do início. Você tem aquela vontade de fazer sucesso, né? Minha música, eu gravei um disco, você se sente alguma coisa muito importante. E eu acho o primeiro disco foi um disco que eu tive presentes, né? Pouco Pra Mim, uma música inédita que a Zélia Duncan e Lucina me deram. Eu gravei com a Laide Costa, com a Tetê Espíndola e com a Lady Zu. E nessa época a gente também se encontrou numa outra rádio, né? Falou sobre esse projeto. Mas eu ali é um disco que eu gosto muito, ele ainda existe, está em catálogo, me orgulho muito dele. Mas ele...
Como você estava comentando do primeiro CD, do teu primeiro trabalho?
Então, ele tem essa... Hoje, 13 anos... Não, 13 anos, não, 12 anos do lançamento dele, eu sinto o primeiro disco como um mosaico, né? Um retrato de um momento que eu vivia na época, dessa pluralidade de também não saber o que, que ia acontecer, né? Mas tem ali coisas muito bonitas, interpretações muito preciosas. Eu gravei Beatriz naquele disco. É uma interpretação que tocou muita gente. É bom também você ver depois de algum tempo as pessoas te darem esse feedback, né? Que gostam daquilo. Então, já no segundo disco, Foi Sua Pessoa, que saiu no ano 2000, também pela W, e eu já comecei a trilhar um caminho interpretativo que marcou os três primeiros discos, de ser, não que um porta-voz, mas de somar a minha energia aos autores contemporâneos do nosso tempo. Então ali eu gravei muita gente que como eu estava chegando. Mônica Tomasi, Pere, Luiz Gaiotto, quem mais? Denise Jardim, que é parceira da Mônica, e Madame, foi o primeiro que gravou música do Madame. Ao mesmo tempo que ali tem Alzira Espíndola, que está sempre comigo, Itamar Assunção, que está sempre comigo, Fred Martins, que o Azélia gravou, o Ney Mato Grosso gravou, também foi um dos primeiros a gravar. Tem uma música inédita do Zé Renato, tem só uma regravação da Rita Lee. Tem o Jerry Espíndola, que também está sempre comigo, a família Espíndola. Eu acho que é um disco que aponta mais um caminho, que viria a resultar no terceiro, que foi, chamou Tanto Silêncio, que saiu em 2003, um disco completamente acústico, só com violões e timbres de cordas, onde eu também centrei o repertório nesses autores contemporâneos. Ali eu gravei Vitor Ramil, um artista que eu adoro, Itamar e Alzira e Jerry de novo, Lucina de novo, quem mais que eu cantei naquele disco? Sabe que eu não lembro? Ah, também tem música do Pere. É um disco bastante agradável. Acabou fechando um ciclo de uma trilogia que eu fiz, produzida pelo Mário Manga, que é um grande músico e que foi muito importante em dar forma a esses primeiros trabalhos. E representaram bem essa minha coisa de interpretar os autores do meu tempo. Depois, já em 2004, eu comecei a minha vertente infantil. Comecei fazendo um show, foi um momento que eu tive um problema chamado depressão, num grau leve, sob controle, não precisei tomar remédio, e intuitivamente, espiritualmente, me aproximei das crianças através da música. Sempre gostei das canções da Arca de Noé. Então eu comecei a fazer um show despretensioso, não sabia como era fazer um show para as crianças, como era falar com as crianças, e isso gerou um disco cantando a Arca de Noé, chamou Algumas Canções da Arca. Então a gente está falando da obra do Vinícius de Moraes, que são clássicos, né? A Casa, o Pato, Corujinha, coisas lindas. E eu venho fazendo esse show até hoje, enquanto eu estiver pulando, batendo palma, fazendo as crianças gritarem e tal. Ele já foi visto por mais de 100 mil pessoas, esse show. Foi o meu trabalho mais visto, né? Em 5 anos. Então aí começa o trabalho infantil. Depois, em 2006, eu fiz um disco independente voltado para Mato Grosso. Um disco que não teve muita repercussão aqui no eixo, porque eu interpretei poemas de uma autora paulistana radicada em Cuiabá, que se chama Sueli Batista. E ela teve os poemas musicados pela Lucina e pela Alzira Espíndola. Nesse disco tem a Tetê cantando comigo também 2 faixas e a Clarice Abujamra dizendo 3 poesias da Sueli. Mas um trabalho que repercutiu muito lá no Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, que é um lugar que eu gosto muito, onde minha avó nasceu. E eu ainda tenho esperança de retomar o chama Pássaro Passará em algum momento. Enquanto eu terminava o Pássaro Passará, eu comecei a gravar o disco de homenagem a Mário Reis. Foi uma ideia que eu tive uns 2 anos antes. Ter a ideia e viabilizar a ideia é um outro processo, né? Porque o disco Quando o Samba Acabou foi uma produção independente minha, bancada por mim, com direção do musical do Ronaldo Raiol, um grande violonista que toca comigo até hoje. E eu fiz bancando a gravação, etc. E depois um amigo meu, Thiago Marques, levou esse projeto para a gravadora Lua Music, que aceitou licenciá-lo. E um disco que vem me dando muitas alegrias e ainda vai me dar mais, porque ele não é um disco datado, né? O Mário Reis faria 100 anos de nascimento no final de 2007, mas deixou uma marca muito forte na música brasileira, e a cada dia esse disco é descoberto e alguém ouve, ele continua sendo divulgado, eu continuo fazendo show sempre que possível. E na a Lua Music se interessava, estava interessada em mim por uma questão de ter um produto infantil no catálogo deles. Eu não tinha em mente fazer um disco infantil, mas tive a ideia de então mexer com Chico Buarque de Holanda, que é um sacrifício muito grande, né, para qualquer intérprete. Você interpretar Vinícius de Moraes, depois interpretar Chico Buarque é uma coisa desagradável. E o Thiago conseguiu que nesse disco a gente tivesse a participação da Bibi Ferreira, também uma coisa muito desagradável ter a Bibi Ferreira participando. Uma honra enorme, né? E também eu contei com a participação da grande cantora Vânia Bastos, com quem eu venho me apresentando nos dias de hoje. Então eu mergulho muito dos meus 7 filhos, dos meus discos. Eles estão aí, eu os levo nos shows, tento fazer por eles todo possível, mesmo pelos mais antigos. E eles são as fotografias, né, dessas etapas diferentes da vida. Então eu os amo.
Que eu acho que são bastante marcantes, né? Assim, que são um diferencial até de você como intérprete. Tem esse apuro técnico que a gente havia comentado, mas assim, unido a bastante emoção. Mas assim, no panorama, por exemplo, de muitas mulheres intérpretes, você é o intérprete, né? Assim, a gente vê geração às vezes de intérpretes e compositores, e você se dedica com apuro à interpretação. É um diferencial realmente da tua trajetória, essa dedicação a interpretar universos tão distintos, né? Que você falou, desagradáveis, né? Mas assim, eu queria que você falasse desse envolvimento com a interpretação, né? Com esse apuro.
Eu acho que hoje eu sinto isso que você está dizendo, né? Depois de algum tempo. Sempre foi muito intuitivo, eu não fiquei traçando caminhos para mim. Eu comecei com esse propósito de interpretar os autores contemporâneos, porque há uma infinidade imensa de gente compondo coisas lindas que não chegam a uma parcela muito grande do público. Eu fico abismado quando eu vejo alguns cantores, alguns intérpretes dizerem que há dificuldade em conseguir música inédita de qualidade no Brasil. Eu vou nos shows das pessoas, eu escuto os discos, escuto as poucas boas rádios que existem. Eu quero saber o que fulano está gravando. Quando eu vejo que um colega meu lançou um disco, eu vou atrás, eu quero escutar. E fiz essa pequena contribuição a essa causa contemporânea, É uma coisa que eu nunca deixei de fazer nos shows e pretendo retomar em disco daqui a algum tempo. Mas também tem um outro lado, né? A música brasileira, aquilo que veio antes de mim, quando eu mexi com o Vinícius de Moraes, eu quis fazer esse mergulho no que veio antes de mim. Talvez tivesse sido mais fácil eu fazer um tributo ao Cartola, ao Nelson Cavaquinho, ao Caymmi, ao Tom Jobim, esses compositores incríveis que tem. Mas eu acabei me aproximando de um outro intérprete, que foi o Mário Reis. E fazer um tributo a um intérprete não é tão simples. Não que seja simples fazer um tributo a um compositor, né? É bastante difícil também. Mas aí eu acho que mostrou uma coisa que eu não tive muita noção na época, eu só tive depois que o disco saiu, felizmente foi bem recebido, de ver o quanto isso é ousado, você interpretar o repertório de alguém que tem uma marca tão própria. A gente tá falando de 1920, né, a época que o Mário Reis se notabilizou, e graças a Deus eu consegui fazer de um jeito que as pessoas sabem que é o Carlos Navas cantando uma música que foi eternizada pelo Mário Reis. Eu não fiz um cover, um xerox, não imitei ele. Então hoje eu me orgulho muito de ter feito esses trabalhos, tanto interpretando músicas inéditas, como ao mesmo tempo que eu gravei Beatriz, ou a obra do Chico e do Vinícius, ou a homenagem ao Mário Reis, de um jeito meu. Então isso é a maior conquista. Eu não sei se eu vou ficar muito rico, se eu vou ficar muito famoso, é provável que não. Mas eu tenho orgulho de que eu, ainda novo na música, né, 13 anos é algum tempo, mas não é tanto tempo assim, que eu, junto aos meus colegas, aos compositores, aos críticos e a esse público, que é um público muito sensível, que acompanha o meu trabalho, eu tenho uma cara que me identifica. Isso é uma conquista que não tem preço, né? Num mercado onde todo mundo quer imitar todo mundo, quer se parecer um com o outro, se fulano tá fazendo uma coisa que toca, que vende, você vai por aquele caminho também. Então eu me orgulho disso. Pago um preço altíssimo pela minha personalidade, mas me orgulho dela.
Carlos, queria que você falasse mais a respeito desses compositores, né? A gente pode chamar que existe aí uma geração, você citou o Madan, o Perry, fora as cantoras e compositoras tão próximas de você, existe uma geração, existe um movimento, quer dizer, ou música brasileira é além de tudo isso? Por exemplo, a gente vê nos teus CDs, você transita com tranquilidade por diversos repertórios, diversos ritmos. A música, o teu trabalho, esses compositores, quer dizer, vão além de qualquer movimento, de tempo. Como que você sente tudo isso?
Ah, a música, em especial a brasileira, é de uma riqueza absurda. Isso porque, vê o tamanho que é o Brasil, né? Você vai a Minas Gerais, vê lá 50 pessoas maravilhosas, vai ao Rio Grande do Sul, vê 60, vai ao Nordeste, 500, né? Vai ao Norte, vai a Belém, vai a Manaus, ao Mato Grosso, Rio de Janeiro, então por aí. Quer dizer, quem dera eu tivesse possibilidade de interpretar todas essas pessoas. O que acontece é o seguinte: existe gente maravilhosa aos bilhões, a dificuldade é fazer isso chegar ao público. Gravar um disco hoje não é tão difícil. É difícil, você tem que investir, colocar do bolso e tudo, acreditar. Mas a questão é fazer isso ser ouvido. Os meios de comunicação populares fazem um movimento contrário a isso, né? A Lully e Lucina, elas usavam uma expressão que não caducou. Elas falavam: nós fazemos resistência cultural. Eu acho que a gente continua fazendo. Cada um de nós desse movimento, quer dizer, hoje tanto uma artista consagrada como a Tetê Espíndola ou uma diva como a Laide Costa, tá todo mundo no mesmo barco, porque tá todo mundo fazendo um trabalho elaborado. É claro que elas têm muito mais reconhecimento do que eu, muito mais tempo de estrada, mas eu sinto que é um movimento só, da música boa, e a gente enfrenta dificuldades muito semelhantes. Claro que o seu nome, a sua história te abrem portas diferentemente, né? Mas existe isso, a música brasileira boa, seja ela cantada, instrumental, composição, arranjo, mas a dificuldade para você ser ouvido pelas pessoas é muito grande. Então, quando você resolve fazer música ou qualquer tipo de arte, você tem que ter essa vocação, não é só talento, para insistir, resistir, persistir, porque é um sacerdócio, porém levado a sério, né? Não é uma coisa que você pode mudar de ideia a qualquer momento.
Essa MPBB, né, música popular brasileira boa, os teus fãs, né, nessa trajetória aí de 13 anos, você sente as mudanças, o que chega até você, como é esse carinho, essa dedicação de quem aprecia o trabalho de Carlos Navas? Queria que você comentasse algumas histórias, assim, o que te toca, o que toca os teus fãs?
Olha, para mim, isso hoje em dia é muito palpável por causa da internet, né? Eu tenho um site, www.carlosnavas.com.br, onde as pessoas vão lá e passeiam. Eu gosto do meu site, eu de vez em quando vou olhar para ver se ele não tá muito igual. Eu vou mudando as fotos e atualizando a agenda, as matérias de imprensa. Eu acho que site é assim, aquela pessoa que não te conhece tem que ir ao site e sair de lá sabendo quem você é. Acho que o meu cumpre essa função. Tem Orkut, tem comunidades. Eu acho muito tranquilo. Às vezes tem gente que acha estranho eu ser tão comum, porque eu me acho uma pessoa muito comum no meu cotidiano, no jeito de falar com as pessoas. Quando alguém vem falar comigo que conhece meu trabalho, ou por e-mail, ou no telefone, ou pessoalmente, a minha tendência é virar amigo daquela pessoa, porque eu tenho ela como um aliado, né? É, gosto muito do fã que presta atenção, que ele te diz, eu escutei, eu senti isso, te acompanha, às vezes até te cobra, né? Porque eu acho que o público que conhece artistas como eu é um público que patrulha também, nesse sentido da coerência, da qualidade. Eles não aceitam que você faça qualquer coisa. E é um público muito bem informado, até porque senão não me conheceria, né? Eu gosto muito de trocar impressões com eles. Esses dias veio uma moça de Porto Alegre assistir o show que eu fiz com a Vânia Bastos, e eu já tinha contato. Ela me viu uma vez na televisão e se identificou com o que eu falei, e nós fomos tomar café juntos, e ela foi ao show e tudo, e pra mim se torna uma amiga, né? Agora, em abril, virá uma outra moça do Rio Grande do Sul também, que quer me conhecer. Eu conheço todo mundo. As pessoas falam, nossa, mas você não fica com medo? Não, gente, medo do quê? Eu não sou a Xuxa. Ninguém, quem me sequestrar vai ter um prejuízo enorme, né? Então, qual é o problema de falar com as pessoas? Eu acho maravilhoso. Acho que quando você faz sucesso, você não tem mais como fazer isso. Mas enquanto é nesse patamar administrável, é maravilhoso, porque, por exemplo, esses dias no Orkut, um rapaz de Belém me falou do disco. Ah, como será que o disco chegou em Belém? A gente enfrenta tantas dificuldades de distribuição, né? Você acaba sabendo que existem rádios por aí que tocam, né? As rádios universitárias, as rádios educativas virtuais e tudo. Então eu acho o contato com as pessoas só me faz bem, eles são aliados, né? Se não houvesse essas pessoas, não, que adiantava eu fazer o que eu faço se ninguém ouvisse, né? É o retorno da energia que você está mandando para o universo e ela vem de volta.
Depois
disse, é dos seus shows, dessas parcerias que normalmente você estabelece com seus outros aliados, com outros intérpretes. Você não tem nenhuma barreira disso, né? Essa generosidade de dividir o palco, de dividir os shows. E isso é uma constante, porque o Carlos Navas, assim, faz o trabalho, ou seja, desenvolve o trabalho de mostrar o seu mais recente CD, mas também não tem barreira nenhuma de voltar a outros trabalhos, de cantar. Por exemplo, você tem feito apresentações com a Vânia Bastos. Queria que você falasse dessas parcerias.
Ah, eu adoro, porque eu escolho bem essas pessoas, né? São pessoas muito talentosas, a generosidade é delas também de aceitarem dividir o projeto comigo. Por quê? Porque começou assim, né? Eu comecei dando essas canjas informais nos shows da Alzira, da TT, então nada mais natural que elas também me amadrinhassem nesse processo que foi o início, e que hoje, quando já não é mais o início, a gente também revele essa intimidade ao público. Eu, por exemplo, tenho um espetáculo que eu adoro fazer de poesia e canção, que eu faço com a grande atriz Clarice Abujamra, que é divina, né, a Clarice, e a gente já faz há 8 anos em paralelo às nossas carreiras. Não é tão fácil de fazer assim, e agora a gente está fazendo só sobre Vinícius. Então eu canto e ela diz os poemas, as letras do Vinícius. Com a TT, volta e meia, a gente faz. Fizemos em Porto Alegre recentemente. Estou fazendo com a Vânia Bastos. Fiz com a Sandra de Sá, com a Cláudia Telles, com a Lady Zu. Fiz muito, é muito divertido fazer as coisas com a Lady Zu. Fiz com o Fred Martins. Recentemente fiz um projeto no SESC que eu idealizei, chamado Oásis do Samba. Foi com o Eduardo Dussek, Marcos Sacramento e o Zé Luiz Maziotti. Eu só aprendo cantando com essas pessoas, né? O espetáculo de lançamento do CD em homenagem à Maísa, que teve a Cláudia, a Célia, a Claudete Soares, o Zé Cabaleiro, a Olivia Raime participou também. Para mim é um aprendizado estar do lado dessas pessoas, né? São grandes artistas, e quem sou eu, né? A gente vai aprendendo, vai descobrindo, e é uma somatória de forças também, porque a pessoa soma a energia dela, soma a história dela, a sua. Você sempre agrega um outro público. Só que eu não faço enquanto estratégia de marketing, simplesmente. Às vezes as pessoas falam, mas você faz muitas coisas, você precisa fazer uma coisa só. Não, primeiro, se eu fizesse uma coisa só, eu não sobreviveria nesse país. E segundo, eu não sou ruim, não canto ruim, não canto mal. Então não custa as pessoas também dividirem um projeto comigo, porque elas vão estar cantando coisas boas. Eu procuro fazer de uma forma honesta, que elas tenham uma condição de trabalho bastante digna. Então pretendo continuar fazendo convites aos meus colegas, ou esperando que eles me convidem também, porque você tem que partilhar. Partilhando você soma. O espaço ele é pequeno ainda para a quantidade de gente que tem fazendo coisa boa no Brasil. Então precisa ter essa união, não só entre os músicos, como entre as outras linguagens, a música e a dança, a literatura, o teatro, a pintura. Eu, conforme a minha carreira for, se Deus quiser, crescendo, eu pretendo abarcar outras linguagens também no meu trabalho.
Falando de projetos, então, né? A gente sabe que, assim, os shows, a agenda, a divulgação ainda desse trabalho que tem, né? Esses dois trabalhos que tem 2 anos, você continua, mas quais são os projetos do intérprete Carlos Navas?
Continuar com a divulgação desses 2 discos, que eles são recentes, né? Eles são lançados pela Lua Music, que estão aí no mercado. Mas o show da Arca continua. Agora eu vou fazer um outro circuito pelos céus da prefeitura, que eu já fiz várias vezes, me gratifica muito. Tem um espetáculo lítero musical sobre Guimarães Rosa que eu faço, que é bem bonito, onde eu vou lendo trechos da obra dele e cantando coisas que tem a ver com o ambiente, com a narrativa dele. Também volta e meia eu faço, devo fazer esse semestre ainda. O que mais? O show com a Vânia Bastos a gente vai continuar fazendo. Tem muitas ideias, homenagens a autores, homenagens a intérpretes, talvez um outro trabalho infantil que me foi encomendado, mas depende de patrocínio. Esse ano eu possivelmente não vá gravar um disco novo, mas tenho uma ideia de fazer uma homenagem a um outro compositor no ano que vem, ou também um disco de inéditas, ou também eu queria fazer um disco gravado ao vivo né? Talvez fosse o momento de fazer isso. Ou cantar. Outro dia a TT foi no nosso show e eu cantei uma música do Roberto e do Erasmo Carlos. Ela falou que eu devia fazer um disco só de Roberto Carlos. Romântico. Enfim, são muitas, né? O que eu quero é ter saúde e coragem, e força e fé para seguir esse caminho, porque não é fácil. Não é fácil. Você viabilizar a sua própria carreira, que eu me autoproduzo, né? Eu tenho pessoas que me ajudam no apoio logístico, mas as iniciativas e a viabilização das coisas, ela parte de mim, parte e se encerra em mim, né? Então o esforço é muito grande.
Carlos, fazendo até um pouco de uma análise aí de como é um artista em geral brasileiro, sobretudo voltado à música, que eu acredito também seja um diferencial seu, ou seja, de você conhecer esses bastidores, de lidar, ou seja, é um artista que na verdade coloca também a mão na massa, e assim, apesar das dificuldades, ou seja, de ter que se dividir, é mais difícil esse processo, ou seja, da burocracia, do conseguir o patrocínio, de viabilizar um projeto. A quantas andam assim os espaços de cultura? Você sente alguma diferença? Continuam abertos à boa música brasileira? São espaços pontuais, ou seja, mais restritos? Como que você sente esse mercado de música?
Olha, eu acho que de uns anos para cá vem havendo uma diminuição grande dos espaços. As casas noturnas abertas a shows são poucas hoje em São Paulo, no Rio também. Os governos, as secretarias de cultura, quando eu comecei a cantar, havia mais opções, casas de cultura, shows em parques, né? Tinham sempre, as bibliotecas promoviam shows, eu fiz muitos. Enfim, eu acho que houve uma diminuição. Agora, cabe a gente também encontrar novas alternativas, criar, ir atrás, articular coisas. Eu não me derrotam com os fechamentos das coisas, as panelinhas, os editais, as cartas marcadas, nada disso. Eu continuo indo adiante, acho que o universo vai te apontando aliados, pessoas que você vai cativando pela sua energia, pela sua música, pela sua afinidade. E é assim mesmo, você tem que seguir adiante. Lidar com a burocracia é muito complicado. Eu mergulho muito de ser um artista que conhece a parte executiva da carreira. Muitos não querem conhecer, dizem que eu só sei cantar. Não, na verdade eu acho que quem só sabe cantar vai com o tempo ficar para trás. Não quando você é de uma geração, né, pré-bossa nova e tudo, naquele tempo o artista não mexia com essa coisa executiva, mesmo de repertório, de direito autoral, de contrato e de como é que você lida com as coisas. Mas eu acho que hoje em dia você tem que conhecer, mesmo que você esteja fazendo sucesso, para você saber verificar o que está sendo falado, resolvido, vendido no seu nome, né? Eu sinto assim, é muito cansativo lidar com a parte executiva. Eu sou office boy de mim mesmo, escriturário, redator, etc. Mas tem essa vantagem, eu sou juridicamente uma empresa, eu lido com essa burocracia de impostos, encargos, nota, etc. Mas eu faço a coisa andar também, né? Você tem que ter essas cantoras que convivem comigo, elas acham isso o máximo, porque não sabe como é que eu dou conta de fazer isso. Eu também não sei, mas eu faço, né? Você tem que ir. Se também não tem ninguém que faça, você tem que fazer. E não gera aquela acomodação, que eu acho que é o grande perigo da vida, do relacionamento, da carreira, você se acomodar. Quando você se acomoda, a barriga cresce, entendeu? A sujeira vai para debaixo do tapete, mas ela está ali. Então, o movimento gera movimento, eu penso assim.
Bem, esse foi o nosso bate-papo no Som para Viagem com o Carlos Naves. Intérprete que está divulgando o trabalho que ele lançou em 2007, na verdade são dois trabalhos, Quando o Samba Acabou, que é uma homenagem, um tributo a Mário Reis, disco dedicado ao Mário Reis, com distribuição da Lua Music, e também Canções de Faz de Conta, também do Carlos Navas, né, o trabalho infantil, também distribuído pela Lua Music. A gente agradece muito ao Carlos Navas, a gente espera que ele continue estabelecendo essas pontes entre outros intérpretes, entre antigos compositores, novas gerações de compositores. É um prazer ver você, espero que você tenha muito mais sucesso. Obrigada pela entrevista, sucesso e felicidade pessoal.
Amém, minha gente, que vocês tenham saúde em todas as suas formas. Essa nossa conversa vai ficar registrada, né? As pessoas vão poder ouvir, eu também vou ouvir. E eu gosto dessas coisas registradas, que depois de um tempo eu volto lá e escuto para ver se eu tô sendo coerente com o que eu sinto, né? E com a direção que eu escolhi para mim. Eu que agradeço. Rever os seus olhos, a sua voz sempre belíssima, a sua dicção perfeita. Espero que você vá aos shows e que o pessoal também visite o site e ouça as músicas e entre em contato comigo que eu respondo. Enfim, muita luz para todo mundo.
Sofro só por te amar, Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Não sei qual a razão que eu sofro tanto assim. Castigo sim, imploro a Deus para vencer o teu amor. Teu amor, amor. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, meu amor, por que me fazes chorar? Eu sou um pecador e sofro só por te amar. Dorinha, juro que só pensarei em ti, somente em ti, somente em ti. Só tu que podes dar alívio a esta dor, ao teu cantor. Pensarei em ti, somente em ti, somente em ti, só tu que.